Eu ouço com prazer o nobre senador Pedro Taques.
Senador Crivella, em nome da honestidade da fila, o senador Cristóvão pediu antes de mim.
Pois não, com o maior prazer, senador Cristóvão Buarque.
Muito obrigado, senador. Eu quero, a parte da Vossa Excelência, e obrigado por concedê-lo, senhor presidente, senhores senadores, e vou dividir minha parte em três partes, muito rápido, porque o discurso é de Vossa Excelência. A primeira parte, eu quero emprestar a Vossa Excelência, como senador do Estado do Rio de Janeiro, representante daquele Estado, a solidariedade por este acontecimento terrível da data de ontem. Este acontecimento ele não pode ser reduzido a algumas causas. Nós temos muitas causas e estas causas precisam ser debatidas por esta casa. Sem palpites, sem achismo. Nós devemos debater as causas com tranquilidade, que é devido. E eu quero emprestar também a solidariedade aos familiares destas crianças, adolescentes, que foram vitimadas no Rio de Janeiro. Me coloco à disposição para somar a Vossa Excelência no debate dessas causas, para que nós possamos não mais ter consequências destas causas. Este é a primeira parte. O que me preocupa neste acontecimento do Rio é o chamado fenômeno da repetição. Nós temos que nos preocupar muito com isso. Fenômenos como este, fenômenos criminosos como este, que ocorrem no mundo todo, a primeira preocupação que nós devemos ter é a repetição. Então, devemos pensar para frente. Este é o primeiro ponto da minha parte. O segundo, me somar a Vossa Excelência na necessidade desta CPI. O que ocorre no Rio de Janeiro não é privilégio do Rio de Janeiro, apesar de sua beleza, o que ocorre no Rio de Janeiro ocorre nas grandes cidades brasileiras. É a falta da presença do Estado. Estado aqui, União, Estados-membros e município. Porque os crimes, senhor senador Crivella, eles ocorrem por várias causas, mas nós temos o vezo de entender que só existe uma causa para todos os crimes. Alguns crimes ocorrem por causas sociais. É a falta de uma educação de qualidade, é a falta de dignidade para o cidadão. Estes crimes ocorrem por estas causas. Agora, outros crimes, como este que ocorreu no Rio de Janeiro ontem, as causas são diferenciadas. Como nós temos causas diferentes, os remédios devem ser diferentes também. Esta CPI da fronteira, ela pode nos revelar, as verdadeiras causas do que ocorre no Rio de Janeiro. A questão do tráfico de substância entorpecente, nós precisamos tratá-lo com repressão. Perceba que eu não tenho medo das palavras. As palavras são símbolos, são signos. As palavras devem ser pronunciadas de acordo com o seu momento histórico. Repressão, até a década de 80, tinha um conteúdo político e ideológico. Hoje, repressão não tem mais esse conteúdo político ideológico, porque a Constituição, no artigo 144, fala que cabe à Polícia Federal fazer a repressão e prevenção do tráfico de drogas. Repressão ao tráfico de drogas sem violação a direitos fundamentais do cidadão. É isso que nós precisamos. Agora, aquele que é consumidor de substância entorpecente, nós precisamos tratá-lo devidamente, porque é um mal, quem sabe, até psicossocial. Esta é a segunda parte do meu aparte. E quero me somar à Vossa Excelência, porque eu faço parte de um Estado que tem uma extensão muito grande de fronteira seca com a Bolívia, né, e por ali a substância entorpecente também entra e muitas quantidades ficam no nosso Estado, o Estado de Mato Grosso. E isto traz a prática de outros crimes que estão ao derredor do tráfico de substância entorpecente e também do contrabando de armamentos, porque o Rio de Janeiro não fabrica as armas que lá são utilizadas. Por fim, eu quero também dizer que as Forças Armadas, não só o Exército, têm uma função importante na Constituição, uma função histórica, desde a proclamação da República e até antes, por ocasião da independência. As Forças Armadas, elas são, têm funções diferentes da polícia. A polícia militar, a polícia civil, tem a função de prender para que a justiça julgue, para que o cidadão possa ser ressocializado, para que ele volte à sociedade. As Forças Armadas têm função diversa. As Forças Armadas são treinadas para eliminar o inimigo, abatê-lo. Esta é a função das Forças Armadas. Muito bem. Mas nós temos que fazer com que as Forças Armadas tenham uma nova participação na atual realidade em que nós vivemos. Dar às Forças Armadas, e a Constituição já fez isso, desde 1988, uma outra função. Porque se nós formos tratar de geopolítica, as Forças Armadas hoje não têm esta função, né, de uma guerra externa. E nós também não temos mais o que a Escola Superior de Guerra denomina de guerra ideológica interna. Nós temos que buscar às Forças Armadas uma nova função. Como ocorre na participação das Forças Armadas no Haiti, por exemplo. Se nós formos acompanhar os postos, as guarnições militares das Forças Armadas no território nacional, o Rio Grande do Sul, a fronteira com a Argentina e o Uruguai, nós temos muitas guarnições das Forças Armadas. Por que isso? Porque naquele momento histórico nós tínhamos uma pendência na geopolítica com a Argentina e com o Uruguai. Esta pendência já restou superada, né? A pendência com o Paraguai já restou superada, daí Itaipu, né? As causas, né? Para que as guarnições lá fossem instaladas já foram superadas. Agora, a região norte do Brasil, a região centro-oeste do Brasil, precisa de uma nova visão das Forças Armadas. Eu quero me somar a Vossa Excelência e dizer que concordo com a CPI das fronteiras e rediscutir o papel das Forças Armadas. Muito obrigado e parabéns pela sua fala.
Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem toda razão. Eu fui oficial do Exército. A hipótese de guerra nossa era Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai, Brasil-Paraguai ou Brasil contra os três. Esse era o estudo dos capitães na ESAO e dos majores e coronéis na ECM. Não existe mais essa hipótese de guerra. Ela resta superada. Agora, nós temos um inimigo, que é o narcotráfico. Esse Senado me deu a honra de aprovar uma lei minha que dava papel de Polícia Federal nas fronteiras ao Exército. O presidente sancionou, 2005. Estamos em 2011. Por que ainda temos quartel em Copacabana? Grupo de artilharia, muitos militares no Forte Copacabana, no Leme, Forte Imbuí, a Vila Militar imensa. Por que a nossa brigada de paraquedistas, eu fui paraquedista, é a nossa tropa mais operacional. Por que o nosso quartel de comandos, os comandos são aqueles militares treinados para pilotar helicóptero, são submarinistas, são paraquedistas, eles têm curso de guerra na selva, são os nossos comandos. São capazes de fazer operação em qualquer momento e a qualquer ponto, são os militares mais treinados. Nossas forças especiais, acima do comando, têm treinamento, inclusive, no estrangeiro, guarnições, no Rio de Janeiro, na Vila Brasil. Mas por que, eu pergunto, se o Congresso Nacional, detentor das esperanças do povo brasileiro, entregou às Forças Armadas o papel de Polícia Federal nas fronteiras, e isso já faz anos, porque ainda temos tanta cocaína oferecida a R$ 5, R$ 3, papelotes, que num momento de desilusão, num momento de infelicidade e amargura, um desempregado acaba cheirando aquilo e se tornando viciado, ou seus filhos. E essas coisas deviam ser raras, deviam ser caríssimas. Infelizmente, elas estão banalizadas. E o Rio de Janeiro e as grandes cidades do Brasil, barbarizadas. Nós precisamos tomar uma providência. Mas, ô Cleber, por que isso está acontecendo? Eu não sei. Mas eu vou descobrir. Eu, Mozarildo e os meus colegas, nós vamos descobrir. Quando? Quando nós tivermos uma CPI. O Brasil, repito, tem uma fábrica de munição. Sempre tivemos. Monopolista desde Dom João VI. Era aquela fábrica que ficava lá no Jardim Botânico. Foi Dom João que fundou. Hoje ela chama-se Companhia Brasileira de Cartucho. Revólver, pistola, fuzil, metralhadora. Não fazemos projetil de canhão, de morteiro, isso importamos. Mas esses armamentos leves, fazemos todos. Fazemos também explosivos, dinamite, etc. Precisamos para fazer túneis. O trem-bala agora são 10 bilhões de túneis. Quem vai explodir essas rochas todas? Nossas dinamites. Pois bem, eu pergunto a Vossa Excelência, será que essa fábrica que vende muito para a África também. Nosso maior comércio com a África, desgraçadamente, os maiores comércios é de armas. Os africanos compram muitas armas e munição, mas vendemos também para os países da América do Sul. Eu pergunto a Vossa Excelência, munição em profusão, caminhões, cargas, lotes imensos para o Paraguai, será que isso não volta? Porque no Rio de Janeiro, nas comunidades, tem paióis enormes. Não falta munição. Agora, nós só vamos saber isso com a CPI. E eu gostaria de ouvir o senador Cristóvão Buarque, do bravo Estado, do Distrito Federal.
Senador Crivella, eu vou falar daqui a pouco, logo depois do senhor, e vou continuar, vou retomar o assunto de ontem, que é por que uma tragédia como aquela aconteceu e aconteceu em uma escola, e o que fazer? E o que fazer, senadores, está espalhado nesse Senado em projetos de lei parados, como eu próprio tenho alguns. Um deles é a criação de uma agência de seguridade, de segurança dedicada à escola, dentro e ao seu redor. A gente tem que criar uma agência que se preocupe com isso. Não é a PM que é capaz de fazer isso. A PM é capaz de cooperar. E tem que ser dentro do Ministério da Educação, não tem que ser dentro de um ministério repressor. Mas eu quero falar de um assunto que o senhor tocou, que eu acho muito importante do ponto de vista educacional, que é a erotização precoce das crianças brasileiras. Não vou dizer que isso provoque esses crimes, embora em alguns casos possa ser fruto de maleducação nesse sentido. Mas, independente disso, desvia a criatividade, desvia a sensibilidade da criança para algo que ainda não está no nível da curiosidade dela. A gente tem que adaptar o que se mostra, o que se faz, o que se ensina a uma criança do ponto de vista de sexo, de erotismo, tem que adaptar ao nível da criança. Hoje não é assim. Hoje, pela televisão, a criança é surpreendida antes da idade, vendo coisas que ela não tem ainda curiosidade. Isso cria cada vez mais uma deformação nas nossas crianças e que chega à nossa juventude. Ou cuidamos de evitar esse processo da erotização precoce das crianças, ou vamos ter consequências muito negativas na pornografia, no pedofilismo, e até mesmo por frustrações de alguns em transformar pessoas que poderiam ser calmas em pessoas violentas. Então é importante esse assunto que o senhor trouxe, independente mesmo do que aconteceu no Realengo. Mas é uma preocupação que nós devemos ter, os preocupados com a educação, no que se refere a essa característica hoje muito forte no Brasil. É muito forte mais no Brasil do que nos outros países. Você compara uma criança norte-americana e uma brasileira da mesma idade, você vê como a nossa tem muito mais...
precocidade.
Precocidade em relação ao erotismo e ao sexo em geral. Portanto, foi bom o senhor trazer esse assunto e eu espero que a gente continue defendendo uma forma de evitar isso. E não venham me dizer que isso tira liberdade. Isso dá ética. E vamos ver como é que faz sem afetar os fundamentos básicos da liberdade, sobretudo da imprensa.
Ah, senador, eu agradeço muito. Vossa Excelência, sem dúvida, nós não podemos generalizar, mas eu fiquei marcado com o depoimento que ouvi do maníaco do parque, sabe? Que me disse que desenvolveu uma imagem pejorativa e de ódio às mulheres, observando as cenas que via escondido no parque. E esse louco assassino no Rio de Janeiro passava horas e horas na internet, que é hoje, alguns chamam até de internet, porque é uma Sodoma e Gomorra de proporções planetárias. É impressionante a que ponto chega a decadência humana em imagens que afrontam, que agridem e que, na mão de um adolescente desocupado, lhe tomam a mente e, às vezes, são gatilhos ou pavio para detonar todo tipo de devassidão de uma natureza já com inclinações psicóticas. Eu acho que nossas escolas deveriam se transformar em verdadeiros santuários da nossa pátria. Nossos meninos e meninas protegidos muito mais do que qualquer riqueza natural, muito mais do que o nosso petrossal. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, que tem sido para nós um ícone, uma referência, um gladiador, um bandeirante, com uma fibra enorme nesse discurso, a fé de um mártir em defesa da educação no Brasil como a maior dos direitos. Vossa Excelência tem razão. Nós precisamos ter segurança nas escolas. Isso é o mínimo que a nossa civilidade nos impõe. Eu, outro dia, peguei os meus... Eu já vou terminar, mas deixa-me extravasar isso. Eu peguei minhas recordações, que eu guardo numa mala. As coisas que me são caras. Tinha lá as cartas que recebi da minha namorada. Minha esposa, conheci quando tinha 15 anos. Até nos casarmos, as cartas todas da minha esposa se relacionavam ao casamento, ao lar, à família, a lutarmos juntos, a construirmos a vida. São dezenas de cartas de uma beleza enorme. Depois que nos casamos, tem o diário dela. Aí já começa a preocupação, eu quero ter uma filha, meu Deus, me ajude, fui ao médico, não estou grávida, até que as cartas, as páginas do diário começam a dizer, hoje tive a maior notícia da minha vida, estou esperando o neném, pela primeira vez, mais na frente, pela primeira vez senti a mãozinha, senti o pezinho, senti um chute, fui na ultrassonografia, vai ser uma menina, estou pensando em escolher o nome, até fui ao médico, não está na hora ainda, voltei, tive minha filha, é a coisa mais linda do mundo, enfim, a vida de uma mulher. Eu fico imaginando como se fossem aquelas cachoeiras do Iguaçu. A natureza, a índole, a vocação que vinca a alma feminina é o sonho de ter um lar e ser mãe. Elas nos associam, nos deslumbram com seus sonhos e sua beleza e nós movemos o mundo. Nos formamos, conseguimos empregos, fazemos empresas, pesquisamos e somos partidários e financiadores desse sonho por uma coisa genética, biológica, espiritual, e assim move-se o mundo. Eu fico pensando o que acontece com as minhas irmãs de Realengo, essas senhoras que agora vão ficar na porta da escola, esperando aquela filhinha que elas tanto sonharam em ter, e que durante um certo tempo não sabia quem era a mãe, quem era ela, onde começava e terminava uma e outra. E essa mãe já não terá mais essa menina nos seus braços. Olha, esse ano o Rio não vai ter primavera. 2011, no Rio de Janeiro, nós vamos ter inverno, outono, verão, mas primavera não vamos ter, porque perdemos nossas crianças. Que Deus guarde essas meninas e esses meninos que nós, desgraçadamente, não soubemos guardar. Muito obrigado, Mozarildo.
Senador Crivella, lógico que a prioridade é prestar minha solidariedade ao sofrimento que Vossa Excelência e toda a população do Rio de Janeiro está atravessando e do Brasil todo. E, em segundo lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que, até em homenagem aos acontecimentos do Rio de Janeiro, nós devemos implementar rapidamente essa CPI das fronteiras, porque nós não estaremos combatendo só o narcotráfico ou até o tráfico de pessoas, mas lutando pela segurança e o desenvolvimento daquela área.
O Rio não vai ter primavera. 2011, no Rio de Janeiro, nós vamos ter inverno, outono, verão, mas primavera não vamos ter, porque perdemos nossas crianças. Que Deus guarde essas meninas e esses meninos que nós, desgraçadamente, não soubemos guardar. Muito obrigado, Mozarildo.